comprar o bote edição especial Copa do Mundo e encontrar o selo premiado.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Oi pessoal, hoje a pergunta é da Rosa e essa me fez pensar na minha relação com a energia.
Teló, e o preço da conta de luz, hein?
Rosa, pensa comigo em como a energia faz tudo funcionar. É banho quentinho, geladeira, internet, trabalho, o mês inteiro. Dependendo de como utilizamos, o preço pode variar. Mas aí pode contar com a gente nas dicas para economizar.
Entendi.
Saiba mais nos canais da Energisa.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Muito bem, de volta para a segunda meia hora do Gente Debate. São 10 horas e 40 minutos, 10 e 40. Já vamos iniciar falando que o programa Opera Acre realizou cerca de 175 cirurgias em mais um mutirão do programa. Saiba os próximos atendimentos que acontecerão com Larissa Costa.
O programa Opera Acre segue ampliando o acesso da população em cirurgias eletivas e fortalecendo a regionalização da saúde pública no estado. Entre os dias 21 e 24 de maio, uma grande mobilização coordenada pela Secretaria de Estado de Saúde levou procedimentos cirúrgicos simultaneamente para diferentes regionais acrianas. Ao todo, cerca de 175 pacientes foram contemplados com atendimentos especializados em municípios do interior e também na capital. As ações ocorreram de forma integrada em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Rio Branco e na Regional do Juruá. A proposta do governo é aproximar os serviços de saúde da população e reduzir o tempo de espera por cirurgias eletivas. No Hospital Regional Raimundo Chaá, em Brasileia, foram realizadas 40 cirurgias gerais. Os atendimentos beneficiaram pacientes do município, além de moradores de Assis Brasil, Epitaciolândia e Chapuri. Em Cruzeiro do Sul, outras 30 cirurgias gerais foram executadas durante a ação. Já em Sena Madureira, 10 pacientes passaram por procedimentos cirúrgicos. Tarauacá concentrou um dos maiores volumes de atendimento, com cerca de 60 cirurgias gerais realizadas. Na capital, a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, a Fundacre, também integrou a força-tarefa do Opera Acre. Cerca de 30 procedimentos foram realizados nas especialidades de ginecologia, ortopedia e cirurgia vascular. Já no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, 5 mulheres passaram por cirurgias ginecológicas de alta complexidade. A chefe do Núcleo de Regulação de Cirurgias da CESACRE, Shirley Nascimento, destacou que o programa vem consolidando uma assistência mais humanizada e descentralizada, permitindo que os pacientes realizem os procedimentos mais próximos de suas cidades de origem.
No Juruá, vamos atender na unidade de Hospital da Mulher e da Criança, onde serão feitas cirurgias ginecológicas de alta complexidade. Serão atendidas 5 mulheres e em Tarauacá serão atendidos 60 pacientes na especialidade de cirurgias gerais nos dias de 21, 22, 23 e 24. Então, a nossa finalidade é trazer a saúde mais próxima do usuário, para que o paciente não se desloque até a cidade, e assim fazendo um serviço mais humanizado. Esse é o nosso dever.
O Opera Acre tem se consolidado como uma das principais estratégias do governo estadual para acelerar o acesso às cirurgias eletivas e reduzir a demanda reprimida em todo o Acre. Com ações simultâneas nas regionais, o programa fortalece a rede pública de saúde e amplia o acesso da população aos procedimentos especializados. Com colaboração de Lília Camargo, Larissa Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Estudantes de medicina da Bolívia arrecadam bolsas e seguem ação com hemonúcleo, bolsas de sangue. E vamos conferir na reportagem de Léo Costa.
Parceria do Estado com estudantes de medicina da Bolívia resulta na arrecadação de 35 bolsas de sangue no Alto Acre. Em uma mobilização marcada pela integração entre saúde, educação e cooperação internacional, o Hemonúcleo de Brasileia realizou no último dia 21 de maio uma campanha de doação de sangue em parceria com acadêmicos brasileiros do sexto semestre do curso de medicina de uma universidade da Bolívia. Instituição essa localizada aqui na cidade de Pando. A ação resultou em 35 bolsas de sangue arrecadadas e contribuiu diretamente para o fortalecimento do estoque da unidade que enfrenta nível crítico aqui no Alto Acre. Eu sou Léo Costa e falo direto da fronteira.
Nos 110 anos da Polícia Militar do Acre, governadora Maiusa destaca impactos dos serviços prestados à população e anuncia concurso público. Confira na reportagem de Thaís Carolina.
A Polícia Militar do Acre celebrou os 110 anos de fundação da corporação com uma solenidade marcada por homenagens, entregas de medalhas e reconhecimento aos serviços prestados pelos militares à população acreana. O evento reuniu autoridades civis, militares e representantes das Forças de Segurança Pública do Estado. Durante a cerimônia, a governadora Maiusa Assis destacou os investimentos realizados pelo governo do Estado no fortalecimento da segurança pública, com reforço do efetivo, modernização de equipamentos e valorização dos profissionais da corporação.
Muito a comemorar pelos 110 anos, né, essa polícia que nos dá orgulho, que é a Polícia Militar do nosso Estado. E hoje o exemplo está aqui, né, as entregas, o quanto avançamos no efetivo, né, nos instrumentos, na qualidade dos serviços que a nossa Polícia Militar presta ao nosso Estado. Então, eu quero agradecer aqui a todos os comandantes, a Coronel Marta, que está à frente, uma mulher, né, à frente do comando da Polícia Militar, e a todos os demais que compõem a PM, e reforçar o nosso compromisso como governo de Estado de investir na segurança pública através da Polícia Militar também, porque isso vai garantir segurança e tranquilidade para a nossa população.
Atualmente, o Comando Geral da PM Acriana é liderado pela Coronel Marta Renata, primeira mulher a assumir a função em mais de um século de existência da instituição. Durante o evento, a comandante destacou a importância do momento para inspirar outras mulheres e reforçou o compromisso da corporação com a sociedade acriana.
Eu me sinto muito honrada em comandar essa instituição. São 110 anos e esse período carrega todo um legado histórico, mas também mostra a polícia militar que nós temos hoje. Uma polícia técnica, estratégica, uma polícia preparada para servir a comunidade. Então, me sinto muito honrada em estar à frente dessa instituição perene, forte e comprometida com a sociedade acriana. Sem dúvida alguma, uma quebra de paradigmas, de barreiras, mudanças estruturais, na verdade. É uma abertura que mostra para outras mulheres, para meninas, para jovens, adolescentes, que é possível a gente alcançar esses lugares, esses espaços, outrora ocupados apenas por homens.
A solenidade foi iniciada com a execução do hino nacional brasileiro, conduzido pela Furiosa, banda oficial da Polícia Militar do Acre, em um momento marcado pelo civismo e o respeito à pátria. Durante a programação, também foram entregues condecorações e medalhas a militares e autoridades civis. Policiais militares ainda foram homenageados pelos 10, 20 e 30 anos de serviços prestados à corporação. Ao encerrar a cerimônia, a governadora reafirmou o compromisso do governo com o fortalecimento da segurança pública e a valorização de homens e mulheres que atuam diariamente na proteção da população acriana. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Após 12 anos de espera, Prefeitura de Tarauacá assina ordem de serviço para concluir a Escola Municipal 15 de junho, segundo. Ramundo Ascioli traz as informações.
Conversar com o prefeito Rodrigo Damasceno, direto aqui da comunidade da Escola 15 de junho. Prefeito, retomada de mais uma obra importante, mais uma escola. As creches estão sendo retomadas também, outras escolas, Escola do Socorro, agora na 15 de junho. Notícias boas para a comunidade.
É importantíssimo a gente entregar as escolas para a nossa população. Essas escolas foram iniciadas no nosso primeiro mandato. Infelizmente, não deu para a gente concluí-las por conta das dimensões e da grandiosidade que é esse investimento. É uma escola de 12 salas, que tem auditório, que tem quadra, né? São investimentos que superam 5 milhões de reais e que estavam paralisadas e que nós estamos retomando. Assim como aqui na 15 de junho, as creches da Copacabana, do bairro do Senador Pompeu, Bairro da Praia, do Corcovado, são investimentos importantes que vai aquecer a economia local, mas também vai representar escolas onde a gente vai poder dar um ensino de mais qualidade. Essa escola aqui foi pensada para ter ensino em tempo integral para as nossas crianças aqui à margem da nossa BR. Vai ser a maior escola construída no nosso município e está sendo retomada aqui na nossa gestão, e se Deus assim permitir. Assim como a do Socó, que nós vamos entregar logo em breve, essa daqui também nós vamos entregar agora no segundo mandato.
Rodrigo, essa escola, a construção dela, como de outro, quando enfiaram o primeiro tubo, já faz exatamente 12 anos. E, coincidentemente, né, na tua volta ao governo, vai ter aí a missão de concluir. Esse tempo todo parado é um prejuízo para a educação, né, Rodrigo?
O que deixou de andar, que deveria ter andado nesses 8 anos de intervalo entre o nosso primeiro mandato e o nosso segundo, é uma pena para a nossa população, mas mostra também o nosso compromisso com o povo de Tarauacá. Obras não é para estar parada, obra é para estar em andamento, ser entregue e com isso servir de melhoria para o nosso povo. Foi assim como a Praça da Juventude, que iniciou o nosso primeiro mandato e tivemos que voltar ao mandato para poder entregar, e assim será em todas essas obras que a gente está reiniciando e em breve vamos estar entregando para o nosso povo querido da nossa cidade de Tarauacá.
Muito bem, aí prefeito Rodrigo Damasceno, direto aqui da comunidade da Escola 15 de Junho, BR-364.
Agora são 10 horas e 49 minutos, encontro regional da Fazenda fortalece a integração e a qualificação de equipes da Cefaz em todo o estado. O evento está na sua 7ª edição e acontece em Cruzeiro do Sul. Na reportagem, Thaís Caroline.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, iniciou em Cruzeiro do Sul o 7º Encontro Regional da Fazenda Estadual. A programação segue até quarta-feira, reunindo servidores fazendários de diversas regiões do estado em uma agenda voltada à capacitação, troca de experiência e alinhamento institucional. O encontro reúne profissionais das unidades de Rio Branco, além das agências e postos fazendários de todo o Acre, que atuam diretamente diretamente no atendimento ao contribuinte e ao público em geral. Segundo a Secretaria da Fazenda, a iniciativa faz parte de uma ação continuada de qualificação dos servidores, com o objetivo de fortalecer a prestação de serviços e garantir mais eficiência no atendimento à população acriana. Entre os temas abordados estão boas práticas no atendimento ao contribuinte, fortalecimento e padronização dos serviços nas unidades fazendárias, além de discursos relacionados ao Departamento de Fiscalização. A programação também inclui apresentação sobre parcelamento de débitos, dívida ativa, antecipação de parcelas, encontro de contas, baixa e compensação de débitos. De acordo com a organização do evento, o objetivo é manter os servidores atualizados e alinhados quanto aos procedimentos realizados nas agências fazendárias em todo o estado, promovendo mais integração entre as equipes e fortalecendo a qualidade dos serviços oferecidos à população. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Thaís Caroline. Agora são 10 horas e 51 minutos. Vamos agora direto para a Central de Esporte.
Gente em Debate Esporte.
É, nós já vamos iniciar falando sobre Copa do Brasil. A CBF sorteou na manhã desta terça-feira, em sua sede, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Todos os jogos estão previstos para ocorrer em uma mesma semana, sendo a ida nos dias 1º e 2 de agosto, sábado e domingo, e a volta nos dias 5 e 6, quarta e quinta. As datas exatas ainda serão confirmadas pela Confederação. Mas vamos saber os confrontos, né? Olha, o Fluminense enfrenta o Vasco. E o Fluminense decide em casa. Corinthians, o seu Corinthians, Márcio Roberto, vai pegar, sabe quem? O Inter. E o Corinthians também vai decidir em casa. Tem os jogos. Sim, o Corinthians decide em casa. Primeiro joga. Corinthians decide a vida dele em casa. Não. Corinthians e Inter é o primeiro jogo. Ah, é verdade. Corinthians e Inter, né? Corinthians e Inter. Grêmio e Mirassol. Vitória e Atlético do Paraná. Juventude e Atlético Mineiro. Remo e Santos, Remo, Cruzeiro e Chapecoense, Fortaleza e Palmeiras. São os confrontos, né? Os confrontos aí das oitavas de final da Copa do Brasil. É, meu amigo, você sabia que a premiação o campeão... Você sabe quanto que o campeão da Copa do Brasil leva? 78 milhões. O vice-campeão leva 34 milhões, na semifinal 9 milhões, nas quartas 4 milhões, oitavas e final 3 milhões, né? É a premiação aí da Copa do Brasil. O campeão da Copa do Brasil deste ano vai levar 78 milhões. Então, Copa do Brasil saiu aí, a CBF sorteou na manhã de hoje os confrontos das oitavas de final e você vai conferir tudo aqui, né? Tudo sobre Copa do Brasil, jogos de ida e volta. Aqui nós vamos falar durante todo o tempo. Já agora tem uma parada, né? Mas tem uma parada para a Copa do Mundo. Uma parada para a Copa do Mundo depois. Por falar em Copa do Mundo, a seleção brasileira começa a ir lá para a Granja, né? Sabe? A seleção brasileira se apresenta já na Granja a partir de amanhã. A partir de amanhã, os jogadores que irão disputar, os 26 atletas que foram convocados pelo treinador da seleção brasileira, Ancelotti, já começa aí a sua apresentação a partir de amanhã. Irão lá começar os preparativos já pensando na Copa, na estreia da Copa. Só que antes da Copa do Mundo, tem um amistoso. Domingo mesmo, tem uma partida amistosa da seleção brasileira. É a despedida da seleção brasileira aqui do Brasil, que vai jogar essa partida para poder iniciar aí a viagem rumo aos Estados Unidos para a estreia na Copa contra o Marrocos. E esse time já começa a sua apresentação amanhã, quarta-feira, e nós vamos estar falando muito sobre os jogos, né, da seleção brasileira, tanto nessa partida amistosa, como os jogos do Brasil na Copa do Mundo, que já começa, meu amigo, o ritmo, o clima de Copa já começou. desde a convocação, né? O clima de Copa já começou e as outras seleções também já estão sendo convocadas, né? Para começar os trabalhos pensando na estreia na Copa do Mundo. Então, os convocados da seleção brasileira, eles começam a se apresentar amanhã. Sabe onde, Márcio Humberto? Lá em Teresópolis, né? A seleção faz os treinamentos em Teresópolis, no Rio de Janeiro, lá na Granja, né? Lá na Granja. Então, o Brasil deve oficialmente chegar na Granja com o Mari nesta quarta-feira. Alguns atletas vão de helicóptero, sabe? Tem uns atletas aí que vão de helicóptero. A CBF já decidiu organizar transporte de helicóptero para os atletas que se apresentam a partir desta quarta-feira na Granja Comari, em Teresópolis. O objetivo é garantir que os jogadores da seleção brasileira consigam cumprir uma intensa agenda de exames e avaliações nestes poucos dias de preparação antes da Copa do Mundo. Os jogadores embarcarão nas aeronaves na quarta-feira de manhã para se apresentar e iniciar prontamente as atividades programadas no CT. Neymar, que tem um helicóptero, pode ir direto do Santos, viu? De Santos, para se apresentar na seleção brasileira. Neymar tá podendo, né? Tem lá um helicópterozinho lá para poder dar um passeio ali. Entre Santos e Rio de Janeiro. Então, o primeiro dia será de apenas de avaliações médicas pela manhã e treino de tarde. Na quinta-feira, sexta e sábado, o técnico Carlo Ancelotti começará a fazer as primeiras atividades com o grupo disponível. Então, domingo, o grupo segue para o amistoso contra o Panamá, no Maracanã. Então o Brasil já começa aí se preparar para a Copa do Mundo. Já no próximo domingo já tem uma partida amistosa contra o Panamá. E o Brasil deve se juntar a outras equipes, né? Se juntará uma delegação nos Estados Unidos. O Brasil vai lá para os Estados Unidos para se preparar aí, para iniciar os preparativos lá no local da Copa do Mundo, no local que o Brasil vai jogar. E os atletas que não vieram aí para se apresentar em Teresópolis deve se juntar a equipe já pensando lá nos Estados Unidos. Do Brasil, que estreia contra quem? Contra quem, Márcio? Marrocos? Pois é, o Brasil estreia contra o Marrocos. Então, você que está aí ligado aqui no Gente Debate, você vai saber tudo sobre a Copa do Mundo, que já começou, viu? A Copa do Mundo já começou e nós vamos informar você aqui de tudo sobre a Copa. A partir de amanhã, todos os dias nós vamos falar sobre a seleção brasileira. Por quê? Porque começam os preparativos, treinos, né? E aí você vai ficar sempre bem informado. A Central de Esportes está aqui para informar você sobre a seleção brasileira, até porque a partir desta semana encerra as competições, né? Os clubes, os campeonatos, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Copa do Brasil, está parada para a partir desta semana, e aí concentra-se tudo sobre concentra tudo na seleção, né? Os jogos que virão aí pela frente. Mas antes de paralisar os campeonatos, só para você ficar informado, como é bom, Libertadores, hoje tem Lanús e Mirassol e Flamengo e Cusco. O Flamengo pode assumir a liderança geral da Libertadores, viu? E pela Sul-Americana, Santos recebe o Desportivo Cuenca, não é isso? Santos recebe o Desportivo Cuenca. O São Paulo também entra em campo, Márcio Humberto. Cadê a tabela que você estava com ela agora há pouco? São Paulo vai para campo também hoje, viu? A gente falou de Flamengo pela Libertadores. Flamengo enfrenta o Cusco. O Mirassol joga com o Lanús. E o Santos recebe o Desportivo. E tem São Paulo também hoje. Deixa eu só me informar aqui para ver com quem que o São Paulo joga. São Paulo é Mercosul, né? São Paulo é Mercosul. Vamos para a Sul-Americana. Mercosul, Sul-Americana, perdão. Também porque a gente fala Sul-Americana, Mercosul, é Copa Sul-Americana. A equipe do São Paulo entra em campo contra o Boston River. Então o São Paulo joga com o Boston River. São jogos, né, das equipes brasileiras. Tem mais algum jogo da Sul-Americana de time brasileiro hoje? Santos, Deportivo, Cuenca. O São Botafogo joga hoje também? Ah, tá. Então o Botafogo entra em campo amanhã. O Grêmio enfrenta? O Grêmio joga com o Grêmio e Montevidéu. O Everton joga hoje ou já se apresenta a seleção brasileira? Deve jogar, joga hoje, né, e já se apresenta amanhã a seleção brasileira. Então são jogos aí das equipes brasileiras na Sul-Americana. Hoje, amanhã a gente traz os outros jogos. Agora são 11 horas e eu tenho um recado para você. Atenção, atenção Rio Branco, atenção pessoal de Rio Branco, chegou o que você estava esperando, o Programa Nacional Educação Igual para Todos, direto de Brasília, está na sua cidade, trazendo uma oportunidade única, cursos grátis de operador de máquinas pesadas, pá carregadeira, retroescavadeira, trator agrícola, tem acesso aos cursos grátis, é um curso ideal para quem quer entrar em uma profissão que pode pagar até R$6.000, para homens e mulheres de todas as idades que querem mudar de vida. Não é necessário CNH e nem comprovação de estudos. Vagas limitadas. Garanta sua vaga agora e não fique de fora dessa oportunidade de transformar seu futuro. Matrículas somente nos dias 26 e 27, hoje e amanhã. E você vai ali na tenda da MVB, montada no terminal urbano em frente ao acesso à bilheteria eletrônica. Começou 8 horas e vai até às 18 horas, tá bom? Tá dado o recado pra você. Vamos faturar? E ainda hoje no Gente Debate, governadora Maiús anuncia concurso da Polícia Militar durante comemoração dos 110 anos da corporação. E já segui, adolescente apreendido com arma de fogo em Manuel Urbano. Governo confirma primeiro caso do moco da bananeira em Feijó e intensifica força-tarefa na região. Voltamos já.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526, o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Fala, turma! Hoje a gente traz aqui uma dúvida do seu Silva, que é pra família toda.
Ô, Teló, como é que eu faço pra economizar energia?
Bora lá, seu Silva! Tomar banho quente rapidinho, hein? Não deixar ventilador e TV ligados ou luz acesa sem ninguém por perto. E nada de porta de geladeira aberta, hein? Se for passar roupa, junta pra fazer de uma vez só. Pra mais dicas, segue os canais da Energisa.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Você sabe para onde vão as emendas parlamentares estaduais no Acre? Agora, qualquer cidadão pode acompanhar essas informações de maneira simples e transparente pelo celular, tablet ou computador. A Secretaria de Estado de Planejamento, a SEPLAN, lançou o Portal de Emendas Estaduais, uma plataforma criada em parceria com o Governo do Estado, o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. A iniciativa faz parte da Agenda Acre 10 Anos, plano que reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável. Acesse o site seplan.ac.gov.br, clique no ícone Portal de Emendas Estaduais e acompanhe como os recursos públicos estão sendo investidos aqui no Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
De volta para a terceira meia hora do Gente Debate, agora no Acre são 11h08, 11h08, olha, nós vamos falar direto com os nossos correspondentes, vamos à Sena Madureira, vamos a Cruzeiro do Sul, para você que é da região do Juruá, para você que é da região aqui de Sena, Feijó, Manuel Urbano, é sempre bom contar com o carinho da sua audiência. Fala aí, ouvinte Márcio Roberto, antes de chamarmos aqui os nossos repórteres, antes de chamarmos o Nonato Costa, nós temos aqui um... Vamos a Cruzeiro? Então vamos a Cruzeiro do Sul. Rodrigues Alves, né? Piracema do Mandi, movimenta pescadores e atrai moradores às praias da região. Quem conta pra gente é ele, Nonato Costa. Bom dia!
Para você, Damiana, bom dia ao Márcio e bom dia para quem está nos ouvindo. É verdade, não é? Depois de Cruzeiro do Sul, que também já teve o privilégio, não é, dos pescadores aqui pescarem bastante mandinho, a movimentação é grande, né? Nas praias do município de Rodrigues Alves agora, o período da Piracema do Mandi, movimentando intensamente os rios da região do Juruá, atraindo pescadores e moradores para as beiras das praias do nosso Juruá. A presença do peixe em maior quantidade nesse período tem se tornado um atrativo para quem vive da pesca e também para famílias que aproveitam o momento como forma de lazer e também sustento. A gente que pesca como lazeiro e outros é por próprio sustento, principalmente quem mora às margens dos rios Juruá e Moá. Em municípios da região como Rodrigues Alves, é comum ver pessoas em canoas e nas margens do rio durante o dia e no fim da tarde, aproveitando a concentração dos peixes para a pesca do mandi. Segundo o relato de moradores, esse período se transforma em um verdadeiro evento comunitário, reunindo pescadores experientes e também famílias inteiras que vão às praias para pescar, conversar e aproveitar o movimento natural do rio. Isso reflete também no preço do pescado, né? O mandim, que estava custando cerca de R$ 28,00 aqui no mercado público de Cruzeiro do Sul, chegou a ser vendido ontem, por exemplo, a R$ 20,00. Mas fora do rio, os pescadores que pescam, por exemplo, na região ali da Boca do Moa, pegam grande quantidade e acabam vendendo um pouco mais barato, até R$ 15,00. Você consegue comprar um quilo de mandim nesse período de muito peixe da Piracema. Segundo o Valdeci, da colônia do mercado municipal, administrador do mercado do peixe, essa fartura do mandim e também do surubim e outros peixes de couro deve perdurar até exatamente o mês de julho. Essa nossa
Muito obrigado, Nonato Costa, aí perdemos o contato.
Nossa participação, meu caro Daniel Viana, falando direto de Cruzeiro do Sul, como eu ia falando, né, houve um pequeno problema aqui na nossa participação e conexão, mas o certo é que, segundo os entendidos, essa fartura de peixes continuará até meados do mês de julho, e também dando aí um alento, não é? No bolso do consumidor cruzeirense, principalmente as pessoas que gostam, que adoram comer peixe, são muitos aqui na região. Nossa participação de hoje, falando sempre de alegria para o Gente Debate, Sistema Público de Comunicação do Acre, Nonato Costa.
Muito obrigado, Nonato Costa. Márcio Eia, vamos trazer já, direto de Sena Madureira, né, o nosso correspondente Jusa Bispo. Jusa Bispo vai trazer informação lá de Sena. E para você que está nos ouvindo agora, eu quero mandar um abraço todo especial aqui, sabe, para o pessoal lá de Sena Madureira. A Dilúcia mandou um áudio pra gente, daqui a pouquinho a gente vai chamar esse áudio dela. Também você que está na escuta aí na região de Sena, pode mandar a sua mensagem, fique à vontade, viu? Fique à vontade, mande a sua mensagem para cá, não perca tempo não, a hora é agora, tá bom? A hora é agora, quer participar do Gente Debate? Mande a sua mensagem. 11 horas e 25 minutos, nós vamos direto para interagir direto com você, tá certo? Vamos interagir com você, só para reforçar, hoje não temos o GovCast, tá bom? Não temos o GovCast hoje aqui, a Difusora e a Aldeia FM, hoje não teremos o GovCast. Nada mais, Roberto, então vamos seguir aqui. Governo confirma primeiro caso do moco da bananeira em Feijó e intensifica força-tarefa na região. Quem conta pra gente é a repórter Fabiana Matos, tá bom? Fabiana Matos chegando com a doença do moco, né? O moco da bananeira. Vamos conferir?
O governo do Acre, por meio do IDAF, confirmou o primeiro caso de moco da bananeira no município de Feijó, na comunidade Seringal, Nova Sorte, às margens do rio Envira. A confirmação da doença, considerada uma das mais destrutivas da bananicultura, acendeu alerta entre produtores rurais e autoridades sanitárias do estado e foi confirmada após análise realizada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Goiás, vinculado ao MAPA, após atendimento a uma notificação feita por produtores da localidade. Essa doença, ela é altamente agressiva e pode destruir plantações inteiras. Segundo a coordenadora estadual do Programa de Sanidade da Bananicultura, Malena Lima, o rápido atendimento à notificação foi decisivo para a identificação do problema.
O moco, ele até o ano passado, ele não tinha sido detectado no estado. Até que, através de uma notificação, a gente fez uma visita em Rodrigues Alves e detectamos o primeiro foco de moco, né, no estado do Acre. E, posteriormente, identificamos também em Cruzeiro do Sul, né, nos trabalhos de levantamento que são realizados. E esse ano, né, em abril, nós recebemos, né, uma notificação de um produtor, né, situado ali na região do Seringal Nova Sorte, no Rio Envira. Através disso, né, fizemos uma visita lá, o técnico da unidade fez uma visita, coletou uma amostra, encaminhou para o Laboratório, né, Federal de Defesa Agropecuária, que fica em Goiás. E até então foi detectado, né, a presença da bactéria na propriedade. né, desse produtor de banana, que comercializa banana ali, né, no mercado, ali nos mercados de feijão. A partir disso, né, o Instituto ele iniciou, né, as medidas rapidamente, né, medidas de contenção, né, visando impedir que essa bactéria ela se espalhe ali no município, né, e nos outros municípios também do estado. Né, a gente fez uma visita técnica, fizemos os trabalhos de eliminação das plantas doentes e fizemos também visitas em diversas propriedades que ficam no entorno, né, dessa propriedade foco, vistoriando os bananais, inspecionando as plantas em busca de novos focos da doença para que a gente possa tomar as medidas de contenção.
Fabiana Matos, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas e 16 minutos, 11 e 16, com Café Cultura Criana avança em produção. Qualidade e reconhecimento nacional, sendo mais de 90% da produção vinda da agricultura familiar. Vamos conferir na reportagem de Thaís Caroline.
A cafeicultura criana vive um momento de forte crescimento e vem se consolidando como uma das cadeias produtivas mais promissoras do estado. Com o investimento do governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, a SEAGRE, produtores rurais têm ampliado a produção e conquistado reconhecimento pela qualidade dos cafés robustas amazônicos cultivados na região. Atualmente, mais de 90% da produção de café no Acre vem da agricultura familiar. Nos últimos anos, o setor passou por um processo de modernização, com implantação de lavouras clonais irrigadas, assistência técnica e incentivo ao uso de novas tecnologias no campo. Entre as ações desenvolvidas pela SEAGRE estão a distribuição de mudas clonais, capacitações e entregas de equipamentos que auxiliam desde o plantio até a pós-colheita, como secadores estáticos, transplantadeiras e caminhões de beneficiamento do café. Os resultados já aparecem nos números da produção. Entre 2024 e 2025, o volume colhido no Acre passou de pouco mais de 3 mil para mais de 6 mil toneladas, um crescimento superior a 115% em apenas um ano. O valor bruto da produção da cadeia cafeeira chegou a quase 140 milhões de reais em 2025. Além do crescimento econômico, o café acreano também vem ganhando destaque em concursos e eventos nacionais e internacionais. O Acre participa há 2 anos consecutivos da Semana Internacional do Café, em Minas Gerais, considerada uma das maiores feiras do setor no mundo. Em 2024, 4 produtoras acrianas ficaram entre os 20 melhores cafés do Brasil no concurso Florada Premiada, promovida pela empresa Três Corações. A Acrelândia lidera a produção no estado, enquanto municípios como Mâncio Lima, Chapuri e Brasileia também se destacam pela qualidade dos lotes produzidos. A expectativa é que o setor continue crescendo nos próximos anos, fortalecendo a economia rural e consolidando o Acre como referência nacional na produção do café robustas amazônica de qualidade. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Thaís Caroline. O governo do Acre oferece últimas vagas para curso, mídias digitais e habilidades voltadas a servidores. Confira com Ingrid Andrade.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, oferece as últimas vagas para o curso Mídias Digitais e Habilidades, com 2 turmas abertas entre os dias 26 e 29 de maio, das 8 às 12 e das 13h30 às 17h30. As vagas são direcionadas exclusivamente a servidores estaduais, efetivos e comissionados, buscando capacitar profissionais da administração pública para utilizarem mídias digitais e técnicas de comunicação audiovisual de forma estratégica, ética e profissional, aprimorando a comunicação institucional e ampliando a imagem pública do órgão. Entre os conteúdos trabalhados no curso estão linguagem jornalística em áudio, mídias digitais e habilidades em apresentação. As inscrições devem ser realizadas pelos formulários eletrônicos disponíveis na matéria na Agência de Notícias do Acre. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp 68984263586. Ingrid Andrade, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ingrid Andrade. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária faz chamamento às comunidades rurais para a reunião de entrega de títulos e assinatura de contratos de crédito. Gladys Miria traz a informação.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, no Acre, realiza nesta terça-feira em Sena Madureira uma importante reunião voltada aos agricultores, lideranças comunitárias e presidentes de associação rurais. O encontro acontece às 8 horas da manhã na Escola Messias Rodrigues e contará com a presença do superintendente do INCRA no Acre, Idelbrando Veras, que reforça o convite para que todas as famílias convocadas participem da programação. E ressaltou que durante a reunião serão realizados atendimentos relacionados à entrega de títulos definitivos de propriedades rurais.
Quero convidar vocês para uma grande reunião que vai acontecer na terça-feira na Escola Messias Rodrigues, em Sena Madureira, às 8 horas da manhã. Você que é lá do Projeto Wilson Lopes, Geraldo Fernandes, João Batista, Joaquim de Matos, Ivo Neves, Flávio de Mel, o Irapuru, que está nessa relação anexa, compareça e nós vamos ter o prazer, a honra de lhe entregar um título definitivo. O pessoal do projeto Providência Capital, Valência, Areis e PA Riozinho, que estão nessa relação anexa, compareça para assinatura de contrato e para tratar da liberação de crédito, apoio e crédito.
Lembrando a você, produtor rural, que mora nessas localidades e está aguardando o seu título, pode obter mais informações no portal do INCRA ou se dirigir até a sede do INCRA aqui em Sena Madureira, que fica situada na Avenida Avelino Chaves. A ação acontece em parcerias e tem como objetivo fortalecer o desenvolvimento das comunidades rurais, garantindo mais segurança jurídica, assistência técnica e acesso às políticas públicas para os trabalhadores do campo. A reunião acontece nesta terça-feira, dia 26, às 8 horas da manhã, na Escola Messias Rodrigues. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 11 horas e 22 minutos. Não sei se saiu aí o Márcio cantando aqui. O Márcio também tem hora que ele canta, sabe? Tem hora que ele canta e toca. Vamos seguir com a informação. Tarauacá entra para a história ao conquistar a medalha Paulo Freire do Ministério da Educação. Quem conta pra gente é Rose Oliveira.
Tarauacá alcançou um importante reconhecimento nacional na área da educação. O município foi selecionado pelo Ministério da Educação para receber a medalha Paulo Freire, uma das mais importantes premiações brasileiras voltadas à educação de jovens e adultos, a EJA. O resultado preliminar divulgado pelo MEC colocou o Tarauacá entre os 20 municípios brasileiros selecionados nesta edição da medalha Paulo Freire, reconhecimento destinado à experiência de destaque na educação de jovens e adultos. A medalha Paulo Freire integra as ações do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos. A premiação reconhece experiências que ampliam o acesso à educação, promovem permanência dos estudantes nas salas de aula e fortalecem a alfabetização de jovens, adultos e idosos. Além do reconhecimento nacional, Tarauacá deverá receber R$200 mil em recursos federais para investimentos e fortalecimento das políticas educacionais voltadas à educação de jovens e adultos. A conquista destaca o trabalho realizado pela Rede Municipal de Ensino, envolvendo professores, gestores, coordenadores pedagógicos, equipes técnicas e estudantes que atuam diariamente na construção de uma educação mais inclusiva e transformadora. A lista definitiva dos premiados será publicada pelo Ministério da Educação no dia 30 de maio. Um reconhecimento que orgulha Tarauacá, fortalece a educação acreana e valoriza o compromisso com a aprendizagem e a inclusão social. De Tarauacá, Rosa Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Rosa Oliveira. Olha, o governo do Acre acompanha a visita técnica para a futura concessão de aeródromo de Tarauacá.
O governo do Acre, por meio do DERACRE, acompanhou no sábado a visita técnica realizada pela administração do aeroporto de Campinas ao município de Tarauacá. A agenda integra os estudos para a possível inclusão do aeródromo de Tarauacá no programa de investimentos privados em aeroportos regionais do Ministério de Portos e Aeroportos. A governadora Maílza Assis destacou que o fortalecimento da infraestrutura aeroportuária regional representa um passo importante para ampliar a integração dos municípios acrianos e impulsionar o desenvolvimento econômico do estado. A proposta prevê que a administradora aeroportuária participe dos estudos técnicos e de futuras concessões de 6 terminais regionais, entre eles o aeródromo de Tarauacá. Caso o próximo leilão não registre interessados na concessão do terminal acreano, a administração do aeroporto de Campinas poderá assumir o aeródromo por meio de concessão. Em maio, durante a agenda no Ministério de Portos e Aeroportos, o governo do Acre foi informado sobre a possibilidade de inclusão do aeroporto no programa Ampliar. A iniciativa do governo federal busca ampliar e modernizar a infraestrutura dos aeroportos regionais, fortalecendo a conectividade aérea e do desenvolvimento regional. A expectativa do governo federal é de que os leilões do programa movimentem mais de 5 bilhões de reais em investimentos privados, beneficiando até 100 aeroportos regionais em todo o país. Para Tarauacá, a estimativa é de aproximadamente 40 milhões destinados à melhoria da estrutura aeroportuária. A iniciativa busca fortalecer a integração regional, ampliar o acesso ao transporte aéreo nos municípios mais isolados e impulsionar o desenvolvimento econômico e social no interior do estado. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Frank Lopes, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 26 minutos, prestes a completar 16 anos de atuação. A organização em centros de atendimento em Chapuri já superou a marca de 800 mil atendimentos, com quase 100% de aprovação dos usuários. É a OCA lá em Chapuri, não é isso? Vamos conferir na reportagem de Raimari Cardoso.
Primeira unidade da organização em centros de atendimento implantada no Acre, a OCA de Chapuri completa 16 anos de funcionamento na próxima quarta-feira, dia 27 de maio. Consolidada como uma das principais referências de atendimento público integrado no estado. Desde a sua inauguração, em 2010, a unidade já ultrapassou a marca de 800 mil atendimentos realizados. Criada com a proposta de aproximar os serviços públicos da população e facilitar o acesso do cidadão a direitos básicos, a central reúne atualmente 13 órgãos parceiros e conta com uma equipe formada por 16 servidores. Ao longo de sua trajetória, a OCA Chapuri passou por processos de modernização da estrutura física, ampliação de serviços e aquisição de novos equipamentos, além de revitalizações que buscaram preservar características históricas do prédio. As melhorias fazem parte da política de aperfeiçoamento contínuo adotada pela gestão estadual. Segundo dados da ouvidoria da OCA, a unidade mantém índice médio de 99,8% de aprovação entre os usuários, resultado atribuído ao modelo de atendimento humanizado e à capacitação permanente das equipes. Oficinas, treinamentos técnicos e ações voltadas ao desenvolvimento humano fazem parte da rotina dos servidores. Além dos serviços administrativos, a OCA Chapuri também desenvolve ações sociais e campanhas de conscientização ao longo do ano, incluindo atividades relacionadas à saúde preventiva, saúde mental e cidadania. As comemorações pelos 16 anos da unidade vão ocorrer então nesta quarta-feira, reunindo a direção estadual do órgão, servidores, parceiros institucionais e comunidade. De Chapuri, Raimari Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Raimari Cardoso. Agora são 11 horas e 29 minutos. Vamos com os nossos ouvintes, Márcio Alberto. Nós temos aí um áudio da nossa ouvinte de Louça, lá de Sena Madureira. Ela está na escuta do Gente Debate. Bom dia de Louça.
Bom dia, meu amigo Damião. Estou ligado no seu programa, é de Louça. Passar um alô pro Davi, pra Letícia, Samanda. Denilson e para vocês todos aí da rádio, viu? Tô ligadinha aqui no seu programa, não perdo um, todo dia eu ouvo o seu programa, todo dia.
Um abração de louça para você. Também ligado aqui no Gente Debate, lá no Rio Caeté, comunidade do cuidado, é o Aldejane Souza. Aldejane, meu irmão, um abração, muito obrigado aí pelo carinho da audiência, tá bom? Lá no Rio Caeté. Você pode mandar sua mensagem também para cá. Envie sua mensagem aqui no nosso WhatsApp. Vamos ao intervalo comercial e na sequência... Polícia Militar intercepta embarcação com quase 50 cabeças de gado suspeitos de furto em Tarauacá. Suspeito de furto termina em espancamento e deixa homem ferido em Rio Branco. E nós vamos também, vamos à Senda Madureira com Jusa Bispo, trazendo informações ao vivo. Adolescente é apreendido com arma de fogo em Manuel Urbano. Voltamos já.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
Maio é o mês de lembrar que a rua é de todo mundo. De quem vai a pé, de quem pedala, de quem pilota, de quem dirige. Cada um com seu caminho, todos com a mesma responsabilidade. E quando cada um respeita o espaço do outro, todo mundo chega. Maio Amarelo, o trânsito é de todos, o cuidado também. Detran e Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere seu bem maior e a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por 329.900. Com até 10 mil reais de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até 5 mil no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas 149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Maio Laranja é um chamado à consciência e à ação. Reforça a importância de denunciar qualquer violação dos direitos de crianças e adolescentes. Também fortalece uma luta que deve existir todos os dias contra o abuso e a exploração sexual. Fingir que não viu, não ouviu ou ficar em silêncio não protege uma criança vítima de violência. As marcas são para sempre. A infância não pode ser interrompida. Maio Laranja, mês da infância protegida. Conselho Nacional de Justiça. Poder Judiciário do Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 34 minutos, estamos na última meia hora do Gente em Debate. Para você que está em casa com seu rádio ligado, continue aí, não sai daí não. É o nosso Gente em Debate entrando nos lugares mais distantes, né? Estamos chegando nos lugares mais distantes, entrando no seu lar, através das ondas do rádio, para você que nos ouve em casa, para você que está no seu trabalho. Para você que está saindo do trabalho, tem muita gente já preparando aí para o almoço, mas ouvindo aqui a Aldeia e Difusora Criana, tá bom? É bom demais ter você na audiência. Podemos ir à Cena Madureira, meu caro Márcio Alberto? Vamos trazer agora a notícia ao vivo aqui direto de Cena Madureira com Jusa Bispo. Adolescente é apreendido com arma de fogo em Manuel Urbano, viu? Adolescente é apreendido com arma de fogo em Manuel Urbano. Mas não vai dar certo, né? Que o Jusa está desse lado aqui. Jusa, bom dia!
Ouvintes do Gente em Debate, a Polícia Civil de Manuel Urbano realizou na manhã desta segunda-feira mais uma apreensão de arma de fogo, né? Na ocasião, um adolescente